Muito bom dia, graça e paz seja sobre a sua vida. Amém? Eu queria que ficasse de pé, por gentileza, todas as pessoas que estão nos visitando pela primeira vez, dizer que você é muito bem-vindo. Eu queria fazer uma oração por você. Você está vindo aqui a primeira vez, se você não se constranger, se isso não te constrange, fique de pé, por gentileza. Eu quero abençoar você com oração. E se vocês estão vindo a primeira vez, não conhecem, não tem uma célula, vou dizer, a minha é a melhor do Brasil. Viu? Igreja, estenda sua mão, vamos abençoar a vida desses queridos. Pai, muito obrigado por mais esse dia em nossas vidas. Muito obrigado a Deus por cada uma das pessoas que entram nesse santuário pela primeira vez. Pedimos a Deus que o favor do Senhor os alcance, que a graça, a compaixão, a visitação do Senhor seja sobre eles. Pedimos a Deus que o Teu Santo Espírito fale ao coração deles neste momento. Ó Deus, e que a glória do Senhor resplandeça sobre eles. Obrigado, ó Deus, porque grande parte está acompanhando, Deus, familiares, amigos, que tiveram uma criança consagrada ao Senhor. Então, nós consagramos suas vidas ao Senhor, pedindo a Deus que tudo que é bom, tudo que, ó Deus, seja para glorificar e exaltar o nome do Senhor, seja sobre as suas vidas, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para os nossos visitantes. Vocês são muito bem-vindos. Podem voltar hoje à tarde, pode voltar semana que vem. Vocês sempre serão muito bem-vindos. Eu queria saber quantos aqui estiveram aqui ontem, pela manhã. Por favor, levanta a mão. Muito bem. Eu ontem ministrei uma palavra e me foi pedido que ministrasse essa palavra para a igreja. Então, eu vou pedir, assim, a compreensão dos irmãos, né, o amor que vocês têm pela igreja do Senhor, por mim, misericórdia da minha vida, que eu vou ministrar a mesma palavra. E eu tenho certeza que Deus vai continuar a obra que Ele iniciou na parte da manhã de ontem. Ontem, nós tivemos um evento promovido por toda mulher e pelo homem total, envolvendo, buscando abençoar a vida dos micro e pequenos empresários dessa igreja, empreendedores. E nós trouxemos aqui uma palavra que vai ser praticamente a mesma palavra que vou trazer à igreja nessa manhã. E também o superintendente do SEBRAE, que trouxe tantos instrumentos que poderão abençoar os empreendedores, os empresários da igreja. E foi realmente um tempo muito precioso. Nós trocamos cartões, conhecemos uns aos outros. Todos aqueles que passaram uma mensagem, um e-mail para mim, eu já transmiti o PowerPoint de ontem, né? E, obviamente, eu creio que nessa semana vão estar disponíveis no site. O que nos motiva, às vezes, a trazer um tema numa pregação, numa manhã como essa? O Evangelho, irmãos, o Evangelho dele tem que ser pregado, ele tem que ser contextualizado. O Evangelho, porque desde quando Jesus Cristo iniciou a igreja primitiva, o Evangelho tem transformado pessoas no mundo, tem transformado cidades e transformado nações. Do mesmo modo, nós vemos que nações que viram as costas para o Senhor, para o Evangelho do Senhor, a gente vê que realmente tem sofrido. E quando nós olhamos nas Escrituras de Gênesis e Apocalipse, todas as vezes que os governantes, eles viram as costas para Deus, toda a nação sofre. E como pastor, e eu tenho visto isto não só no meu gabinete, mas de vários irmãos queridos, pastores dessa igreja, como nas últimas semanas a gente tem recebido pessoas enfrentando situações de crise, situações adversas, ou de enfermidade, ou de desemprego, ou dificuldade financeira, ou crise emocional, ou relacional. Então, vem ao meu coração um texto que eu tenho certeza, querido, que vai abençoar você nessa manhã. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ver apenas o verso 40. Primeira Samuel, capítulo 17, verso 40. Primeira Samuel, capítulo 17, verso 40, diz assim: E em seguida, pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Amém, irmãos? Essa é uma passagem de um grande homem de Deus chamado Davi. E nós tivemos hoje criança consagrada com o nome de Davi. Eu quero então orar a você neste momento, orar por você, orar para que Deus tenha compaixão de mim aqui também nesse púlpito, nessa manhã. Deus, nós nos consagramos ao Senhor e pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito tenha total liberdade aqui nessa manhã. Fale aos nossos corações, use, ó Deus, a boca do Teu servo, para que Teu nome seja glorificado, exaltado. Nós resistimos, ó Deus, a toda ação contrária, de todos os inimigos, ó Deus, do Senhor, do Evangelho, de tudo que o Senhor ama, nós resistimos na autoridade do nome de Jesus Cristo e pedimos que a glória do Senhor resplandeça sobre nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Como disse os irmãos, nas últimas semanas eu tenho recebido muitos inputs de empresários, empreendedores, às vezes profissionais, diferentes setores que trabalham em diferentes empresas, profissionais liberais, além de muitos profissionais altamente qualificados que têm engrossado a fileira dos desempregados nesses 4 primeiros meses do ano. De janeiro até agora, segundo a publicação de um grande jornal na semana passada, são mais de 7,5 milhões de pessoas que perderam seus postos de trabalho. A taxa de desemprego aumentou 7,4% no primeiro trimestre desse ano, comparado com 6,8% do primeiro trimestre do ano passado. A inflação mensal é a maior desde fevereiro de 2013. A venda de veículos, setor automobilístico, é um setor que emprega muitas pessoas, principalmente mão de obra muito qualificada. Nesse primeiro trimestre, apresentou a principal queda desde 1999. A construção civil, que juntamente com o agronegócio são os setores que mais empregam a base da pirâmide nesse país, a construção civil apresentou um nível de demissão maior do que o nível de contratação pela primeira vez em 11 anos. Ou seja, estão demitindo mais pessoas do que contratando. É a primeira vez que isso ocorre nos últimos 11 anos. O comércio varejista tem apresentado o pior resultado desde 2003. E se você, irmão, faz uso de eletricidade na sua casa, com certeza você já recebeu a sua conta esse mês, e, como eu, deve ter tomado um susto. Nós tivemos um aumento extremamente expressivo da conta de luz. Ou seja, a gente tem visto, então, que alguns gigantes têm ressurgido na nossa nação. Ah, pastor, mas por que o senhor prega sobre um tema como esse? Eu prego sobre um tema como esse porque esses fatores, eles afetam a vida da igreja. E quem é a igreja? A igreja não é esse prédio. A igreja somos eu e você. A igreja somos eu e você com um propósito. Pastor Bill Habibus, que vai ministrar aqui nessa igreja no começo de maio, ele diz que a igreja é a esperança do mundo. Mas a gente tem visto que esses gigantes têm se projetado, têm aparecido, têm se manifestado no cenário nacional, trazendo desconforto, angústia, têm trazido depressão, têm trazido conflito, desentendimento e, obviamente, muita luta na vida das pessoas. E como nesse texto que nós vimos, eu li apenas um versículo de 1 Samuel, capítulo 17, que tem um pouco menos, são 58 versículos, e esses versículos falam da luta de um homem chamado Davi contra um gigante chamado Golias. O contexto é o seguinte: o povo filisteu, vez por outra, eles eram inimigos contumazes do Estado de Israel. Vez por outra, eles chegavam a um combate, chegavam em batalhas. E justamente nesse momento aqui, numa região chamada Vale de Elá, estavam lá os filisteus colocados de um lado do vale, do outro vale, o povo de Israel, o exército de Israel liderado pelo rei Saul. O rei Saul foi o primeiro rei do Estado de Israel. E lá estavam. E de repente, aparece um gigante. É um homem de mais ou menos 2,90 metros. É um homem realmente pesado. É um homem cuja armadura pesava 60 quilos. Queridos, 10 quilos a mais do que um saco de cimento. E quem já pegou um saco de cimento sabe quanto pesa. A ponta da sua lança pesava 7 quilos. Ele era um homem adestrado para as guerras e para as batalhas. Desde a sua infância, ele foi preparado para a guerra. E a Bíblia fala que ele se adianta no front de batalha e desafia os guerreiros de Israel. Ao invés de nós lutarmos, morrer muitos homens, por que vocês não levantam um de vocês e vem lutar contra mim? E aquele que vencer será o vencedor dessa batalha. E a Bíblia fala que durante 40 dias e 40 noites, esse homem ele avançava à frente e de frente do seu adversário, do seu exército adversário, ele chamava um guerreiro para degladiar com ele. Irmãos, eu não sei aqui quantos, talvez na infância, já tiveram um momento de briga, mesmo com primo, em casa, com parente. Eu fui judoca, já participei de algumas competições. Um homem de 2,90 metros, eu imagino que aquele cara devia ser muito feio. Ele devia ter muitos cortes, ele devia ter muitas marcas de guerra, porque ele era um campeão. E de repente ele leva, a Bíblia fala que o exército de Israel ficou aterrorizado. Em outras versões, diz que o exército ficou aterrado. As pessoas estavam preocupadas porque ninguém ousou desafiar e sair à luta individual com aquele homem de 2,90 metros. Eu imagino que ele devia dar 3 do Maurão de largura. Se o Maurão tem 1,90 metros e poucos, o cara tinha 2,90 metros. Você imagina o Maurão 4 vezes mais largo e muito mais alto. E de repente, aparece um jovem. Um jovem, a Bíblia fala que ele tinha boa aparência, ele era ruivo. Ele era o caçula de 8 filhos, de um belemita chamado Jessé. Jessé tinha 8 filhos, já era um homem de idade nessa época, e os seus 3 filhos, sendo que o primogênito era Abinadab, já estava juntamente com seus 2 irmãos no front de batalha. Naquele tempo não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha celular. Obviamente o pai, Jessé, queria notícias dos seus 3 filhos, porque dentre eles estava o seu primogênito. E então a melhor maneira é mandar o caçula. O caçula é aquele, irmãos, que a gente manda na esquina para fazer mandado. O caçula é aquele que quando não obedece, você dá um pedala nele. O caçula é o que mais sofre. O caçula faz as coisas que nenhum dos outros irmãos quer fazer. O caçula é aquele que a mãe manda no vizinho para pegar café quando falta, ou pegar açúcar, ou vai na casa do pastor Alexandre pedir uma picanha para fazer um churrasco de última hora. O caçula é sempre o sofredor. E tem, obviamente, uma relação muito próxima com os pais, porque ele está sempre ali a fazer mandados. E, obviamente, culturalmente, isso também, a gente vê, era presente na cultura do povo judaico. Então, esse jovem chamado Davi, ele tinha uma função que não era considerada uma função nobre. Era uma profissão considerada uma das profissões mais terríveis. Aquela profissão que ninguém quer. Aquele que, quando a pessoa não dá para mais nada, ele vai justamente fazer aquilo. Ele era pastor de ovelhas. E, obviamente, Jessé, querendo notícia dos três filhos mais velhos, manda, então, o caçula. Ô, filho, você vai levar esses queijos aqui para o rei? E leva-se aqui essa... Eu imagino se Jessé não tivesse nascido em Belém, tivesse nascido em Nanuque, ia falar assim, leva uma carne de sol para os seus irmãos, que eles devem estar com saudade da minha carne de sol. Mas traga informações dos seus irmãos. E Davi pega aquela matula, larga suas ovelhinhas aqui nas areias escaldantes ali de Israel e se dirige ao fronte de batalha. E a Bíblia fala que ele ia lá, vez por outra, para receber notícias, mas dessa vez ele foi como enviado especial do seu pai. Leva a matula, faz a entrega e pergunta o que está acontecendo. E de repente, quando o jovem Davi chega no fronte de batalha, eis que o gigante vem à frente e desafia o exército do Deus vivo. Ele vê aquilo. Davi se angustia, fala, ninguém vai fazer nada. Está todo mundo aqui amarelando diante desse cara. Será que ele não sabe que ele está desafiando o exército do Deus vivo? E aí, de repente, ele cria uma crise familiar. Abinadab, seu irmão mais velho, chega para ele, ô Davi, o que, que você veio fazer aqui? Porque você não está cuidando daquelas poucas ovelhas de meu pai, lá naquelas areias caldantes? O que você veio aqui? Você veio aqui para ver sangue? Você veio aqui para ver o quê? Os seus irmãos, os seus compatriotas serem esmagados, assassinados? Olha o tamanho daquele sujeito. Você podia ir para casa. E Davi falou, não, gente, só estou perguntando. E Davi vai e pergunta, o que acontecerá aquele que vencer aquele gigante? Aí a turma da galera, a turma da cozinha, talvez já tinha deixado ali a espada, o escudo, a lança já encostado, porque já estavam, teoricamente, praticamente fora de combate. E chegam para Davi e dizem, olha, quem matar aquele gigante vai casar com a filha do rei. Quem matar aquele gigante receberá muitas riquezas. Quem matar aquele gigante, a sua casa será isentada de impostos em Israel. Irmão, você que paga imposto. Já imaginou o resto da sua vida sem pagar imposto? E você, irmão, que está naquela oração de Jesus, aquele que o Senhor me enviar, de maneira alguma lançarei fora, está esperando aquela varoa de Deus e casa com a filha do rei? Talvez você esteja na luta, irmão, lutando lá com sua conta corrente, e de repente você sabe que você vai receber muitas riquezas. E Davi fala assim, então eu vou lá, vou acabar com esse negócio aqui agora. E a turma da geral, a turma da galera, a turma da cozinha, pega logo o rei Davi, o jovem Davi, e o leva até o rei Saul. E falou, rei, apareceu aqui o cara. Esse é o cara. E o Saul olha para Davi, franzino, novinho, ruivinho. E, você mesmo, filho. Aí falou, olha, certo dia eu estava tomando conta do rebanho de meu pai. Veio um urso. Depois veio um leão. Eu tirei as ovelhas de suas bocas e dei contra eles e os matei. Aí o Saul falou assim, esse é o cara, já que não tem outro. É o regra 3. Aí o Saul vai e tira a sua armadura, querendo honrar o jovem mancebo. E coloca sobre ele a sua armadura. E ele, obviamente, não sai nem do lugar, porque ele nunca tinha vestido uma armadura. Ele nunca tinha usado uma espada. E aí, meus irmãos, falou, pode deixar, deixa comigo. E a Bíblia fala que o jovem Davi pega 5 pedras lisas de ribeiro. Aquela, irmão, que você, quando era jovem, pequenininho, não sei se você teve a infância que eu tive, lá no interior, usava para pôr no embornal, com estilingue, ia caçar no meio do mato. Caçar nada, matar pardal, essas coisas assim. Fazer travessuras. E o jovem Davi pega a sua funda, pega 5 pedras lisas. E, meus irmãos, a vida de Davi nunca mais seria a mesma a partir daquele encontro. A vida de Davi nunca mais seria a mesma a partir daquele dia. E o que ele tinha em suas mãos? Uma funda e 5 pedras. E ele foi adiante daquele homem, daquele gigante, daquele vitorioso em guerras e batalhas, um homem marcado pela a sua opulência, pela sua grandeza, pelas suas conquistas, pelas mortes as quais ele já deveria ter gerado várias vezes em diferentes situações, porque ele foi adestrado para as batalhas. Um gadita chamado E nessa manhã, eu quero falar com vocês que eu quero falar para vocês essas 5 pedras para você derrubar os Golias da sua vida. Quais são essas 5 pedras para trazer você uma grande vitória? Essas 5 pedras que vão transformar a sua vida. Ontem mesmo eu conversava com um irmão. Esse irmão tem um ramo de negócio e há pouco tempo atrás, há pouco mais de um ano atrás, uma funcionária saiu, levou metade dos seus colaboradores, levou a sua carteira de clientes. E na época ele falou, pastor, o que eu vou fazer? Levou meus clientes, o negócio caiu, as vendas. Falei, irmão, o Senhor é contigo. Irmãos, quando a gente entra no empreitado, o Senhor é conosco, nós subjugamos os nossos adversários. O Senhor coloca os nossos adversários por estrado de nossos pés. É por isso que eu quero falar sobre essas 5 pedras, refletindo aqui nesse texto. Primeira pedra que nós extraímos desse texto, o ensinamento, o princípio que vai abençoar a sua vida. E que Davi sofreu, Davi passou por ele nesse momento. É a crise no ambiente familiar. Apesar de ser o caçula, passou a ser aquele que honrou a família. Apesar de ter ido saber notícia dos irmãos, levando iguarias, Davi, na verdade, ele gerou um pequeno desgaste no relacionamento com seus irmãos. Quantos aqui, irmãos, vez por outra a gente tem problema de relacionamento com os nossos familiares? Isso é comum. E às vezes os relacionamentos redundam em afastamentos, em distanciamentos, que a pessoa, ao invés de você ganhar aquela pessoa para Cristo, obviamente a pessoa vai se afastar, porque fala, como que eu vou servir a um Deus dessa pessoa, desse irmão, desse primo, desse tio, desse parente, que age dessa forma? O nosso ministério, irmãos, é o ministério da reconciliação. Se você tem um problema com seu parente, irmão, você tem um conflito, hoje é o dia de você se humilhar, de você pedir perdão, e restaurar o altar de adoração entre vocês. Seja obediente à autoridade, não importando as circunstâncias. Dentro do ambiente familiar, Davi, ele não perguntou ao pai, não murmurou, falou, mas eu posso tomar uma flechada? Eu posso tomar uma espadada? Alguém pode me, sei lá, uma lança pode pegar contra mim? Davi simplesmente obedeceu ao seu pai. Seja obediente, querido. A Bíblia fala que o primeiro mandamento com promessa, honra teu pai e tua mãe. E quantas pessoas às vezes não prosperam porque não honram os seus pais. Não obedecem aos seus pais. Davi obedeceu ao seu pai e se dirigiu ao front de batalha. Irmãos, você é um filho, respeite a autoridade dos seus pais sobre sua vida. Se você é um homem casado, honre, lidere a sua família. Se você é cabeça, não seja omisso. Honre, ore, respeite seu marido, irmã, se você é casada. Você é uma esposa, não concorra com ele, o Senhor lhe pôs como cabeça. E também, irmão, honre suas autoridades espirituais. Às vezes, eu vejo coisas que me entristecem. A pessoa é um líder, foi consagrado um líder, e a pessoa faz tanta dificuldade para vir um culto de líderes, para receber. A pessoa tem o privilégio de conduzir pessoas a Cristo, de liderar pessoas, receber uma autoridade que vem do alto. Ah, pastor, mas está difícil esse negócio do sistema, por as presenças. Irmão, com um celular, com um dedo, você marca todas as presenças e lança tudo na cela em menos de um minuto. Irmãos, a Bíblia fala que é façais, que é com mais, tudo que fizeres, faça para a glória de Deus. Se você põe você preenche as suas presenças como líder de célula, você faz a igreja saber o que está acontecendo, as pessoas que estão com lutas, com dificuldades, recebem orações. Eu vez por outro, quando eu vou para a fazenda, eu pego os pedidos de oração que tem e levo para o monte. Tem célula que não marca nem presença, a gente não sabe nem quem está lá. Ou seja, se tem um novo decidido e procura uma célula onde a sua célula está, e se você não coloca lá os dados do sistema, quem sabe o que acontece, irmão? É como se você não existisse. Isso é rebeldia. Isso não agrada a Deus. Sirva a sua família. Quantos desentendimentos entre familiares. Às vezes, meu irmão, na sua casa tem desentendimento e todo mundo tem razão. Mas você, como servo e discípulo do Senhor Jesus, deve ser o primeiro a se humilhar e para resolver a situação. A Bíblia fala que Jesus, nos últimos dias de ministério com seus discípulos, reuniu todos num local em que certamente teria um jantar. E antes disso, ele pega uma toalha, põe na sua cintura, pega uma vasilha, põe água e começa a lavar os pés dos discípulos. Isso causa uma comoção no meio dos discípulos. E Jesus fala, aquele que quiser me servir, ele tem que ser o menor. O menor. Está falando de humildade. Às vezes, irmãos, muitas pessoas à sua volta não têm tido a oportunidade de conhecer Jesus por falta de testemunho. Mas mantenha, meu irmão, o melhor ambiente possível dentro da sua família. Mesmo no contexto de dificuldade, continue honrando a sua família. Se é difícil, se por acaso existe uma crise financeira, não vai reclamar, meu irmão, do biscoito creme craque que ficou murcho e está no fundo do armário. O seu problema é outro, se consagre. Busque a Deus, se qualifique, se prepare melhor. Às vezes, irmãos, é momento de abrir mão de conforto. Ah, não, tem que comprar uma TV 4K. Ah, aquela viagem, irmão, às vezes os dias são difíceis. E a gente tem que economizar em tempos de crise, nós temos que economizar. E ontem, para os homens e mulheres que estiveram aqui, falou: não tem coffee break hoje, vocês não pagaram nada pelo evento, mas também não tem coffee break. Por quê? Nós temos que ser econômicos. E às vezes programas simples abençoam a nossa família. Semana passada mesmo eu saí daqui depois do culto e tinha um evento desse Truck Food ali atrás do Palácio das Artes, ali no Parque Municipal. Comemos lá um sanduíche sentado na grama, eu, minha esposa, minhas filhas, o tal do genro, a linda nora. É porque genro é diferente de nora, né, irmão? Nora é cheirosa, carinhosa, abraça, te dá beijo. Agora, genro, né? Os dias são uma bênção também, glória a Deus por eles, né? Cumpra suas responsabilidades. Davi, como filho mais novo, tinha responsabilidade de suprimento dos seus três filhos no front de batalha. Mas como Saul estava preocupado com as manobras militares, Davi, que outrora tocava harpa para expelir demônios da parte do rei, naquele dia, apenas pelo fato de cumprir a ordem do seu pai, ele teve uma das maiores experiências com Deus, narrado nas Escrituras. Interessante quando a gente vai em Israel, e a gente visita vários pontos que realmente enchem o nosso coração, mas um lugar muito interessante é visitar o túmulo do rei Davi. O túmulo do rei Davi é guardado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou seja, esse embate de Davi com Golias marcaria não só a vida de Davi, mas marcaria a história de Israel para todo o sempre. Irmãos, suporte e considere a fraqueza dos outros. Eu vejo que Davi, ele compreendeu o ressentimento de Eliabe, seu irmão mais velho. Seja humilde, escute, analise, pense, ouça, planeje. Ouça seus colaboradores. Às vezes, irmão, se tem uma crise financeira, não tente poupar a sua esposa. Não tente poupar os seus filhos. Reúna a sua esposa, reúna os seus filhos. Fala, olha, a nossa renda, ela diminuiu. Nós vamos precisar fazer algumas contenções. Por isso que o apóstolo Tiago chama Jesus, chama o Senhor de Pai das Luzes. Tudo que é de Deus é claro, é lúcido. É com clareza, transparência. Você vai abençoar sua esposa e vai abençoar seus filhos. A segunda pedra que eu quero falar, essa pedra que estava no embornal de Davi, é uma pedra para superar as relações, as dificuldades nas relações interpessoais. Meus irmãos, de um Zé Ninguém, Davi passou a ser o homem mais conhecido de Israel. Imagine, ele sai de casa, um pastor de ovelhas, fedia suor, fedia bicho, imagina aquele sol de 50 graus, correndo para lá e correndo para cá, pegando ovelha para cá e pegando ovelha para lá, correndo, sem desodorante, sem perfume francês, e ainda leva uma matula, leva uma carga pesada até o front de batalha. Esse era o Davi que saiu de casa. Mas ele derrubou um gigante. E a partir daquele dia, seria conhecido como o homem que derrubou o Golias. Seria conhecido como o homem que enfrentou um gigante de quase 3 metros de altura. Seria conhecido como o homem que casou com a filha do rei. E seria conhecido como o homem que seria o próximo rei de Israel. E deixa eu falar para vocês. Davi como rei, foi o único comandante em chefe que jamais teve uma derrota na sua história. Vários reis e vários comandantes do Estado de Israel sofreram derrotas. Mas Davi foi o único que não teve derrota, porque a fé, a confiança e a esperança dele estavam no Senhor. É por isso que o salmista diz, ele diz que, olha, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Da mesma forma que ele pecava, como eu e como você, ele velozmente, ele se voltava ao Senhor, se arrependia, se prostrava diante do Senhor. Irmãos, um dos melhores remédios para a nossa qualidade de vida significa arrepender-se, liberar perdão. Mas esse jovem Davi, ele casou-se com a filha do rei. Por isso, irmãos, proteja o seu casamento. As pessoas estão desistindo muito fácil do seu casamento. As pessoas estão divorciando porque, por qualquer coisa. Há pouco tempo agora eu vi um testemunho lindo de um irmão que tocou meu coração profundamente. A sua esposa tinha ido para a glória. E no momento aqui que velávamos o corpo dela, ele falou assim, olha, Eu já tive muitos problemas de casamento. Quando nós nos casamos, nós tínhamos muitos problemas. Nós tínhamos muitos acertos a serem feitos. E justamente nessa caminhada, eu me apaixonei mais pela minha esposa. E ela se apaixonou mais por mim. E nós éramos o casal mais feliz da terra. Não desista facilmente do seu casamento, querido. Vocês, homens, cuidado com as suas confidências. Mulheres, cuidado com as suas confidências. Homem, a sua melhor amiga, a sua esposa, irmã, o seu melhor amigo é o seu marido. Vigie os seus pensamentos. Evite momentos a sós com pessoas do sexo oposto. Irmão, você deixou a sua mulher em casa, trabalhando, preparando aquela comidinha que você gosta. Aí você está lá no escritório, chega lá aquela mulher com salto 17, na hora que ela entrega um papel na sua mesa, ela se curva diante da sua mesa, você vê até o útero dela, cheirosa. Irmão, a sua melhor amiga é a sua esposa. A sua confidente é a sua esposa. As suas angústias, os seus medos devem ser levados à sua esposa. Põe o seu coração no seu lar, irmão. A solidez do casamento vem pelo tempo de investimento mútuo. Não abra mão do seu casamento. Provérbios diz, capítulo 31, verso 32, que o marido da mulher virtuosa é conhecido quando se levanta em público. E as pessoas têm desistido muito fácil dos seus casamentos. Terceira pedra que eu quero que você leve para casa nessa manhã. Supere as dificuldades na área econômica e financeira. E meus irmãos, Davi não tinha dinheiro nem para comprar uma buchada de bode. Você imagina um pastor de ovelhas naquele tempo, de uma família simples, belemita, 8 filhos. Ele fazia, obviamente, a função que tinha pior remuneração daquela época. Ninguém gostava de ser pastor de ovelhas. E depois daquele encontro, depois de derrubar aquele gigante, a Bíblia fala que ele recebeu muitas riquezas. A vida de Davi não foi uma vida fácil depois disso. Nós conhecemos e sabemos que ele passou por muitas lutas. Mas ele foi um grande vencedor e depois dele ele gerou um dos maiores reis de Israel também, que foi Salomão. E se 2014, irmão, não foi uma maravilha, neste ano, fuja dos empréstimos. Irmão, para com esse negócio de comprar aquele negócio de 30 e tantas prestações. Recebe um carnê em casa que parece esses guia telefônicos. Não, pastor, eu comprei em 48 vezes. Não, pastor, eu comprei em 72 vezes. Irmão, se não tem dinheiro para comprar agora, poupe mais um pouco, espere mais um pouco. Fuja desses juros altos. Então, a fala do grande pastor, homem de Deus, que já está junto ao Senhor, chamado Martin Luther King, ele disse: eu segurei muitas coisas em minhas mãos e eu perdi tudo. Mas tudo que eu coloquei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Peça ao dono do ouro e da prata. Ele é o nosso Jeová Jirê. Deus da provisão. Essa semana eu falava com um jovem. Falei: irmão, semana que vem nós vamos abrir as inscrições para quem quiser ir comigo para Angola esse ano. 19 de julho, 1 de agosto, vamos para Angola. Pastor, quem pode ir? Todo mundo que conseguir pagar a passagem para ir. Tem lá uns 4, 5 hotéis, se a gente puder encher os 4, 5 hotéis, tem um serviço para todo mundo. Eu falei: pastor, meu, não tem dinheiro. Eu falei: você não tem, irmão? Mas você é filho daquele que tem. Você é filho daquele que é dono de todo ouro e de toda prata. Até hoje, eu não vi nenhuma pessoa que quis fazer uma viagem missionária que não tenha ido por falta de recursos financeiros. Clamaram a Deus, a célula se mobilizou, Deus mandou dinheiro, Deus mandou recurso, Deus faz o impossível, meu irmão. Pare de olhar para o tamanho do seu gigante e veja o tamanho do seu Deus. Essa pedra, irmãos, da área econômico-financeira, ela é importante porque é uma área que desestabiliza muitas famílias. gera muito contenda, e mais de 60% dos divórcios no Brasil não são casados por questões de infidelidade conjugal, são casados por questões de ordem financeira. Reduza drasticamente as suas dívidas. Não compre a prazo. Prepare-se, você na sua empresa, prepare-se para uma eventual redução de vendas, de pedidos. E se você é um empresário, irmão, a coisa está ficando difícil. Revise o seu mix de produtos, otimize os seus processos produtivos. Na medida do possível, invista em marketing, participe de eventos setoriais, procure soluções, procure as pessoas que colaboram com você. Às vezes, a solução para os seus negócios, a solução para a sua empresa, está ali dentro, de uma pessoa que está ali garrada, de uma pessoa que está ali já com você há tanto tempo. Lembre-se, irmão, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Não seja seduzido pelo subfaturamento. Não seja seduzido pelo dinheiro fácil. Eu trabalhei muitos anos com importação. Há umas duas semanas atrás, recebi um empresário aqui da igreja. Ele falando comigo: pastor, eu estou trabalhando com importação, eu importo produtos e revendo mercado interno. No atual momento, eu não estou conseguindo pagar todos os meus impostos. Eu queria, pastor, pagar todos os meus impostos de importação. Eu falei: então, irmão, muda de ramo. Porque o sistema no Brasil hoje, tributário na importação, veio lá do quinto dos infernos. Ele foi gerado para jogar as empresas na ilegalidade. Ele foi gerado para facilitar a corrupção e aos corruptores. É uma carga tributária que não faz nenhum sentido pagarmos tributária de países do norte e termos padrões de vida e qualidade de serviços públicos como os nossos irmãos africanos. Muda de ramo, irmão. Eu me lembro, uma empresária me procurou certa vez e ela queria importar uma grande quantidade de filé de merluza. Se você come comida aquilo em Belo Horizonte, saiba que mais de 80% do peixe que é vendido nos restaurantes de comida aquilo em Belo Horizonte são filé de merluza, e os maiores fornecedores são Chile e Argentina. E quando eu fiz uma pesquisa de mercado, notei um negócio interessante. O filé de merluza mais barato, comprando grandes quantidades, que eu encontrei, foi US$ 1.500 a tonelada. E quando você entra nos sites governamentais e vai olhar o preço médio do filé de merluza importado no Brasil, US$ 500. Ou seja, estão subfaturando um horror. Os empresários fingem que pagam o imposto e o governo finge que recebe. Ou seja, se fizesse um sistema justo, um imposto menor que todos pudessem pagar, pagariam com alegria. Mas os corretos pagam pelos errados e penalizam todo o sistema. A gente vê que, apesar de tudo isso, nessa igreja nós temos profissionais vitoriosos em todas as áreas. Irmão, existem irmãos que saem da zona de conforto. Tem um irmão especial que eu gosto muito, eu amo demais esse irmão. Ele passou por muitas e muitas lutas. Passou por quebradeira, passou por prisão, o cara foi preso, nunca passou na porta da delegacia, foi preso, visitei ele na prisão, e ele lá no seu ramo de negócio, ele falou: ó, pastor, esse ano, apesar de tudo, eu já cresci 33% em faturamento este ano. Por quê? Saiu da zona de conforto, passou a liderar sua célula, passou a participar das coisas da igreja, passou a se dedicar às coisas do Senhor. Aí, os filhos foram abençoados, a família foi abençoada. É como que se ele levasse a Arca da Aliança para a sua casa. Sirva a Deus, filho. Talvez o gigante da crise financeira tenha desafiado a sua fé, tenha lhe humilhado junto à sua família, junto aos seus amigos. Mas nessa manhã, esse gigante vai cair na autoridade do nome de Jesus. Então, a quarta pedra que Davi carregava em seu embornal é a pedra para superarmos o clima de desânimo e abatimento das pessoas. Eu não sei na sua cela, irmão. Parece a caverna de Adulão. A minha cela parece a caverna de Adulão. Muitas pessoas chegam lá abatidas, endividadas, com problemas, amarguradas espiritualmente. E eu amo receber essas pessoas, sabe por quê? Porque Deus é fiel. Porque Deus transforma. Porque Deus restaura. Não tem capeta que resiste, como diz o pastor Luiz Jesus, não tem lapeta que resiste uma oração. E com o passar de todos esses anos, a gente vai multiplicando células, às vezes, ah, pastor, por quê? Às vezes uns multiplicam, outros multiplicam. Eu falo, irmão, eu não sei por que não. Gaste mais tempo de oração. Gaste mais tempo de oração, se consagre. Será que tem algum pecado oculto, alguma coisa? Eu não sei, irmão, porque não sou eu que faço, quem faz é o Senhor. Deus tem sido maravilhoso. E Davi chega naquele momento ali de tensão e fala, ó, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. E o jovem Davi, falando isso para Saul, o rei, disse assim, olha, teu servo irá e lutará com ele. Se esse Davi tivesse nascido aqui no Brasil, aonde é que ele tinha nascido? Lá em Nanuque. É interessante que o próprio Jesus Cristo, o homem, ele tinha bom humor. Tinha algumas situações que trazem e despertam na gente uma certa curiosidade. Jesus estava no Getsêmane. Chegam os caras para prender Jesus, para dar chicotada em Jesus, para colocar uma coroa de espinhos nele, para levá-lo à crucificação, e Jesus chega para as pessoas e fala assim, a que vieste? Interessante, né? Outra vez, estava o sujeito lá paralítico, 38 anos na beira do tanque, e Jesus chega para ele e pergunta assim, queres ser curado? Jesus tinha humor. E naquela vez, na saída da cidade de Jericó, tinha o Bartimeu, filho de Timeu, mendigo, cego, na beira do caminho, empoeirado, fedorento. Ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E de repente ele realmente chama a atenção de Jesus, e Jesus manda buscá-lo. E Jesus chega para ele e fala assim, o que queres que eu te faça? Não, Jesus, eu quero uma capa nova, eu quero uma barraquinha aqui, igual aquela do boi do rolete, para eu ficar aqui na sombra. Não. Jesus tinha humor. Irmão, no meio das tempestades, eu quero dizer para você, irmão, a tempestade, ela vem para a vida do crente. As tempestades são inevitáveis, elas são imprevisíveis e elas são instrutivas. Elas servem para nos dar musculatura espiritual. Ela serve para nós podermos abençoar a vida dos irmãos com o nosso testemunho. E a quinta pedra para você nessa manhã é a pedra para você superar a incredulidade e você coloque toda a sua confiança, toda a sua esperança em Deus. Davi foi pelejar e venceu o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não foi treinado em nenhuma escola militar de West Point, nos Estados Unidos. Ele não foi treinado pelos melhores guerreiros israelitas. Ele não foi treinado pela Mossad judaica. Não. Davi, ele foi guerrear em nome do Senhor dos Exércitos. Davi assegura ao rei que é capaz de matar Golias. Apesar dele ser relativamente jovem, totalmente inexperiente, ele teria selado o seu destino ao derrubar aquele gigante. E o Davi é quentura mesmo. O cara manda uma pedra na testa do Golias. O Golias cai no chão. Como ele não tinha espada, ele pega ainda aquela espada de Golias. Arranca a cabeça do gigante. Garra ali o gigante, a cabeça do gigante pela mão e leva até o rei, leva até os seus. Irmãos, você tem um Espírito Santo. Haja como tal. Você é cheio do Espírito Santo para ser testemunho do Senhor aqui em Belo Horizonte, em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Você tem Espírito Santo, o Senhor faz de você um vencedor. Se você tem um Espírito Santo, irmãos, você tem um Deus que não conhece derrota. A figura de Davi aqui representa uma figura que não conhece derrota. Não significa, irmão, se você perder uma batalha, você está perdendo a guerra. Não significa que se você está perdendo uma batalha, que você vai perder uma guerra. Se Deus livrara Davi do leão e do urso, com certeza o livraria das mãos daquele gigante filisteu. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Paulo diz isso para os seus amados irmãos na igreja em Corinto. Coloque a confiança no Senhor. A Bíblia fala no livro de João que homem algum recebe coisa alguma se do céu não lhe for dado. Levante-se, confie no Senhor e haja como Davi. Lembrando as cinco pedras. A primeira pedra para você superar a crise no ambiente familiar. A segunda pedra para você superar as dificuldades nas relações interpessoais. A terceira pedra para você superar as dificuldades nas áreas econômica e financeira. E a quarta pedra para você superar o clima de desânimo e abatimento das pessoas em tempos difíceis. E a quinta e última pedra para você superar a incredulidade e colocar a confiança do Senhor. Colocar a sua esperança no Senhor. Irmãos, a Bíblia fala, feliz o homem cujo Deus é o Senhor. Eu vou falar um negócio com vocês, irmãos. Davi foi obediente. Não é fácil ser obediente. Ser obediente não é fazer aquela coisa que nós queremos. Ser obediente é fazer aquilo que deve ser feito segundo a pessoa que tem autoridade sobre a nossa vida. Eu me lembro, logo que eu comecei a frequentar essa igreja, um dia eu estava encostado numa pilastra. O pastor Luiz Jesus estava ali começando um negócio chamado Geração BH, tomar conta de menino. E o pastor Luiz chega para mim e fala assim, e você, o que você sabe fazer? Eu falei, nada. Aquela doçura angelical nanuquense. Aí ele falou assim, é de você que eu preciso. E eu comecei ali a trabalhar com as crianças. Irmã, pensa só, um cara não crente, trabalhar com o filho dos outros, aguentar menino gritando, correndo para lá e para cá, você acha que é fácil, irmão? E eu fiquei 6 anos ali, e Deus, com o tempo, eu apenas obedeci uma pessoa que era autoridade sobre a minha vida. E eu fiquei 6 anos servindo. E hoje o negócio está muito mais organizado, né? Porque a turma tem férias, em janeiro, julho, feriado também tem férias e tal. Nossa época era de janeiro a janeiro. E tinha menino. Eu estava no centro da vontade de Deus. E passei a amar aquelas crianças. Elas passaram em ter em mim uma referência. Eu lembro alguns nome e sobrenome. E depois virei um líder de célula. Fui multiplicando. E aí hoje eu tenho o privilégio de servir a vocês como pastor. Isso para mim é um privilégio. E vou dizer para vocês, eu nasci para isso. Eu nasci para isso. E quando eu vejo um texto desse como Davi, a primeira vez que eu subi num púlpito na central, eu preguei sobre esse texto. Porque é assim que o Senhor Jesus faz. Quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus, a nossa vida nunca mais é a mesma. Há um divisor de águas na nossa vida antes de Jesus e depois de Jesus. Por isso, nessa manhã, querido, se você quer levar essas cinco pedras para sua casa, se você quer ser uma pessoa como Davi nos mostra nesse momento tão precioso da sua vida, fique de pé no seu lugar que eu quero orar por você. Estenda suas mãos, posição de receber. Feche seus olhos, não é que tem nada de espiritual nisso, é para que você não se distraia. Pai, nós te louvamos nessa manhã, nós glorificamos o teu santo nome. Ó Deus, e recebemos do Senhor essas cinco pedras de ribeiro, para que nós possamos, ó Deus, superar as nossas crises, no caminho e no campo das adversidades. Sabemos que nós devemos colocar nossa confiança e a nossa esperança no Senhor. Dá-nos força, Senhor, porque talvez alguma dessas áreas para a qual levamos essa pedra, algo simbólico no mundo espiritual, apenas, ó Deus, para dizer que nós recebemos essa palavra, fazemos dessa palavra, ó Deus, uma ação e transformamos em atitude, porque homens que fazem a diferença, homens que fazem e mudam o rumo da história, são homens e mulheres de atitude. Aqueles que dão o primeiro passo. Aqueles que têm fé no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor. Aqueles que sabem, ó Deus, que o Senhor nos ama, o Senhor tem propósito em nossas vidas. E que às vezes a adversidade, as circunstâncias, são para que nós, para gerar em nós uma musculatura espiritual. Para que nós, ao agirmos, ao avançarmos, ao liderarmos, estamos glorificando e exaltando o nome do Senhor. Então eu peço a Deus nessa manhã, que essas cinco pedras, que esses princípios que retiramos num texto tão rico, possa gerar, Deus, algo transformador na vida dessa igreja. A começar pela minha, Deus, o mais necessitado. Eu peço a Deus que eu possa mesmo, Deus, superar todas as crises que venham surgir, seja no ambiente familiar, no ambiente financeiro, no ambiente econômico, nas relações. E às vezes, ó Deus, a própria fé, Deus, aumenta a nossa fé. Nós somos da fé como Davi, para subjugar os gigantes e colocar todos os gigantes por estrado de nossos pés. Por isso, ó Deus, eu ministro e profetizo na vida da tua igreja, que ao sair por essa porta nessa manhã, vão colocar todos esses gigantes por estrado de seus pés, para que a glória do Senhor resplandeça sobre vocês. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e sobre ti derrame a sua paz. Saiam desse prédio nessa manhã e mudem Belo Horizonte. Vão em paz, em nome de Jesus.